para vocês, aqui tem um aluno desse curso, não interessa saber quem é, se ele estiver presente eu peço por favor que não se apresente, que enviou uma mensagem a um site da internet chamado Centro de Mídia Independente, conhece? O Centro de Mídia Independente é uma organização que tem em 120 países, e que está ligado àquelas passeatas pela passeatas anti-americanas que se seguiram ao 11 de setembro. Os sujeitos estão dizendo que aqui no Paraná estava tendo um curso de teoria do Estado, que tinha sido organizado por um perigosíssimo grupo de direito, e que ele estava frequentando aqui para identificar quem era a organização por trás, e que então logo descobrisse ele comunicaria ao distinto público do CNI. Então, eu quero cumprimentar essa pessoa, porque eu nem sei porque ele está estudando aqui, porque se o senhor já conhece tão bem, né, a teoria política, a ciência política, ao ponto de ele não apenas conhecer os conceitos gerais, mas até dele ser capaz de identificar exatamente quais são os processos e os agentes numa situação particular e concreta que ele não está vendo, então é um gênio. É um gênio fantástico. Não é isso? É o CMI. É difícil você achar essa mensagem lá, porque são milhares que chegam diariamente e são todas mensagens anônimas. Né? É difícil você localizar. Mas eu sei só que alguém, por coincidência, viu lá e me mandou uma cópia. Mas acontece que no Brasil de hoje é normal as pessoas pensarem que as coisas são exatamente assim. Quer dizer, nada se faz a não ser que tenha um propósito político eleitoral atrás, organizado com muito dinheiro correndo, né? E todo mundo, no fim das contas, está disputando poder, um cargo público, assim, né? Na verdade, eu acredito até que a preocupação do brasileiro com problemas sociais não é nada mais do que uma extensão da sua obsessão com dinheiro. Não existe povo mais dinheirista no universo do que brasileiro. Isso não quer dizer que ele queira ganhar bastante dinheiro, que seja ambicioso. Não, não é isso, não. Mesmo pessoas que não têm nenhuma ambição especial, dinheiro, não, aqueles que o máximo que aspiram é um emprego regularmente pago, mesmo essa acreditam piamente que o dinheiro move o universo e que tudo aquilo que se faz no mundo, no fim das contas, em última análise, é visando ao dinheiro, tá certo? E, portanto, as pessoas só se dividem em dois tipos. Aquelas que querem dinheiro apenas para si mesmos, que são os malditos capitalistas, tá certo? E aquelas que querem dinheiro para todos, que são as pessoas do bem e que são socialistas, né? Isso quer dizer que tudo que o ser humano fez ao longo da sua existência histórica, as descobertas da ciência, as criações da arte, né? As grandes realizações dos santos, ascetas e místicos, tudo isso, no fim das contas, né, foi por dinheiro ou então foi por um auto-engano. A pessoa pensava que estava fazendo por outro motivo, mas no fundo também era por dinheiro. Isso é tão natural como o povo brasileiro pensar assim que ele imagina que o resto do universo também pensa assim. E imagina que as coisas são realmente assim. De tal modo que tudo se resume naquela frase do Milor Fernandes, que ele dizia, o dinheiro não é tudo, tudo é a falta de dinheiro. Então, dizer, não é que o brasileiro queira dinheiro, ele se preocupa intensamente com a falta de dinheiro, e a preocupação com a falta de dinheiro, sendo a sua motivação principal, surge para ele como se fosse a explicação das motivações de todo mundo. É evidente que qualquer povo que pensa assim, ele terá sempre 5 anos de idade mental, entenderá o mundo de uma maneira absolutamente fantasista e deslocada, e estará sempre colocado no último lugar em tudo, por mais chances que tenha, e evidentemente terá sempre que explicar os seus fracassos e suas inépcias devido ao fato de que outros têm mais dinheiro, né? E sobretudo ao fato de que roubaram melhor do que ele, porque no fim das contas, né, se você vê 99% das análises que surgem a respeito do que quer que seja na nossa mídia, inclusive dentro das universidades, você vai ver que esta é a teoria que serve de base, de pressuposto, né? A nossa sociologia, a nossa teoria política, a nossa psicologia, etc, etc, etc. E eu esperava que, pelo menos os camaradas que estão estudando no meu curso de ciência de teoria política, já tivessem transcendido isso aqui. Tá certo? Se não transcenderam, eu aviso, olha, você disfarça bem, não deixa eu perceber, não. Tá bom? E aí é tipo, desculpa a vergonha que eu passei. Mas, quer dizer, imaginar, por exemplo, que por trás da minha atividade intelectual haja um grupo de pressão, um grupo interessado, etc, etc. Não deixa de ser interessante, porque supõe que a verdadeira iniciativa intelectual pertence ao pessoal que tem dinheiro e poder. Quer dizer, tem um grupo empresarial, o grupo empresarial já pensou todas as minhas ideias, e eu sou o retransmissor, eu praticamente sou apenas um agente a serviço deles, tá certo? Eu sempre imaginei que fosse o contrário, imaginei que as minhas ideias botassem da minha cabeça, mas, e que eu talvez, vamos supor que se eu falasse a um público empresarial ou político, eu, ao longo de 40 ou 50 anos de esforço, talvez eu conseguisse fazê-los entender um centésimo do que eu estou dizendo. Mas na interpretação corrente é o contrário, eles já pensaram tudo e me mandaram dizer o que eu estou dizendo. Então, isso é uma pléiade de gênios filosóficos absolutamente fantástico. Eu nunca imaginei, né, que a situação estivesse assim. Porque o fato é que eu, na minha vida diária, mal encontro interlocutores, pessoas com quem trocar ideias. Eu só tenho alunos, eu não tenho interlocutores no Brasil, só fora. Mas se eu soubesse que tinha tanta gente inteligente que até já pensou tudo que eu pensei antes de mim e já assoprou para mim, eu teria ficado feliz, porque eu teria, né, uma multidão de mestres e gurus. Uma vez, no Rio de Janeiro, o senhor chegou a escrever que o verdadeiro autor das minhas ideias era o Dr. Ronald Levinson, o dono da Faculdade da Cidade. Mas eu não sabia que o Ronald Levinson era uma pessoa tão extraordinária assim, né, no campo da ciência. Né? Ele deve ser um homem muito modesto, porque ele jamais me deixou perceber que ele sabia tanta coisa. Então, você vê que essa é uma interpretação até que parece banal à primeira vista, mas que, quando você a analisa, você vê que, embora disseminada pela sociedade, ela é de um grotesco, assim, a gente não sabe se ri ou se chora perto de uma coisa dessa, por exemplo, saber que tem uma pessoa universitária capaz de pensar um treco desse. Então, pelo amor de Deus, quem quer que tenha sido, não seja ridículo, não conta para ninguém que foi você. E começa de novo, tá bom? Vamos tentar outra vez. E o mais bonito é que você dizer que fazia parte da estratégia política, quer dizer, para derrotar o PT nas próximas eleições, a estratégia adotada era o de desnolarizar toda a filosofia moderna. E seria fantástico, né, o sujeito conseguir vencer o PT derrubando Kant, né, Freud, etc, etc. Eu não consigo imaginar um caminho mais tortuoso, né, para chegar a um resultado político concreto. Né? Não deixa de ser fantástico. Né? Então, mesmo, eu me lembro que na última aula, não desse curso, mas do curso de filosofia, eu estava lá desmontando a filosofia de David Hume, que é um dos pensadores centrais da corrente conservadora inglesa. Mas que eu diria estar fazendo isso com uma segunda intenção. No fim das contas, eu estou querendo acertar é o PT mesmo. Entendeu? Então, vocês imaginam, quando as pessoas são capazes de pensar assim, é porque, vamos dizer, o despreparo, o primitivismo é muito. Né? E chegamos ao ponto hoje mesmo, estava lendo um artigo de um físico, que dizia que o Brasil não tem alta pesquisa científica porque os americanos não deixam. Eles nos pressionam para que a gente permaneça bastante atrasado, né, em matéria de ciência. Tá certo? E deve ser, evidentemente, por causa disso que eles, né, sempre alimentaram os nossos institutos com verba, sempre ofereceram bolsas em tudo quanto é a universidade americana. Mas eles dão bolsa para os nossos estudantes porque eles fazem um curso especial para os estudantes brasileiros, entendeu? Eles ensinam a ciência para os outros, para o brasileiro só ensina o pseudociência para a gente ficar bem atrasado. Então você tem a impressão que ele está tendo acesso ao conhecimento, mas não, ele tá, o conhecimento está sendo negado. Então você imagina a mesquinharia, a pobreza mental e moral de um povo capaz de pensar uma coisa dessa. Isso quer dizer que se o brasileiro está atrasado em matéria de ciência e tudo mais, ele realmente merece. Eu lembro quando eu desembarquei na Romênia, que é um país absolutamente miserável, foi lá que eu soube o que é pobreza, aqui eu nunca tinha sabido. Porque é miséria, eu fiquei sabendo lá. Porque aqui a gente fala, por exemplo, de menino de rua, e aqui você passa no Rio de Janeiro, os meninos de rua estão tudo gordinhos, porque ficam na porta do McDonald's, pedem, ah, tia, dá um Big Mac. E tem no total, né, entre o centro e Copacabana, contavam-se exatamente 114 meninos de rua. É isso. E ao passo que na Romênia a gente via realmente milhares. Né? E não adiantava eles pedir dinheiro porque ninguém tem dinheiro, então só pediam para estrangeiro. E aqueles meninos, quando chegavam no inverno, eles realmente não tinham onde morar. Em São Paulo foi feita uma pesquisa entre os 5 mil meninos da rua de São Paulo, vimos que 2/3 deles tinham casa, família, etc. etc. Tinham simplesmente fugido de casa. Mas na Romênia o pessoal não tinha realmente onde morar. Então, quando chega o inverno, aonde que os meninos de rua se escondem? Numa rede de esgoto, porque a merda é quentinha, e assim eles não morrem. Então, lá eu fiquei sabendo o que era miséria. Mas quando eu desembarquei lá, no primeiro dia, um sujeito chegou para mim e falou, olha, que bom que você está aqui, porque tem um rapaz aí que vai apresentar uma tese sobre Aristóteles, e nós sabemos que você é um estudioso de Aristóteles, então eu queria convidar você para fazer parte da banca. Eu disse, pois não. Bom, daí chegou lá, a banca já tinha 8 membros. Eu fui o nome. E daí chegou o rapaz, um sujeito de 23 anos, apresenta o seu trabalho, um trabalho absolutamente genial, novo, original, uma coisa importante. Eu já estava impressionado com o trabalho dele. E daí, os 8 componentes da banca, cada um fez as suas análises. Tá certo? Então eu estava sentado lá de 8 conhecedores profundos e extensos da matéria. E eu era o nono a falar. No Brasil inteiro você não encontra 8 pessoas que conheçam a história daquela maneira. Não tem, em todas as universidades não tem mesmo. Porque quando eu publiquei o meu livro sobre a história, que foi em 97, fazia 30 anos que havia saído o último título brasileiro a respeito. Então, eu olhava tudo aquilo e falava, olha, o governo não esperou ele encher os bolsos de dinheiro para depois ele estudar. Mas no Brasil você acha que é assim, primeiro você tem que ganhar bastante dinheiro, resolver os seus problemas e depois talvez você se dedique ao seu aprimoramento intelectual como uma espécie de cereja do bolo. O bolo já está pronto, só falta botar a cereja. Quer dizer que o estudo aqui ele só tem 2 funções. Ele tem a função utilitária de produzir dinheiro, ou ele tem a função ornamental, né, de adornar a fortuna já conquistada. É evidente que esta concepção está no fundo, se não houvesse esta premissa, tá certo? Não poderia haver também a crença de que o Brasil não tem ciência porque os americanos não deixam. Porque aqui também se acredita que o americano tudo que faz é por dinheiro. Bom, tentar ensinar alguma coisa numa sociedade onde estas ideias estão disseminadas e estão no coração do povo, agora é um empreendimento realmente. É mais fácil quando o jesuíta chegou, tentava converter os índios, né? Ele estava numa posição mais. Como é que, pelo menos os índios não tinham essas ideias na cabeça, porra. Então, dito isto, né, e é claro que este assunto aqui, vamos dizer, este episódio ele é bastante elucidativo do próprio conteúdo que eu estou ensinando aqui, é também evidente que o sentido do que seja, vamos dizer, o critério da verdade em matéria de ciência é praticamente inalcançável. para pessoas formadas nessa cultura. É muito difícil. Quer dizer que as exigências mesmo da constituição da ciência já são um pouco incompatíveis com esse tipo de mentalidade. Vocês devem ter reparado que estudar, para a maior parte das pessoas e talvez para vocês mesmos, é considerado uma atividade dolorosa, que deve ser evitada a todo preço. Sim ou não? Ler um livro, por exemplo, é uma humilhação fora do comum. É uma espécie de tortura, né? E as pessoas se entregam a isso na esperança de quê? Na esperança de uma vida melhor. Uma vida melhor significa ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas, quer dizer, quando aceitam a coisa só com esta condição. Fala, não, a gente faz esse sacrifício, mas né, no futuro teremos uma vida melhor, etc, etc. Então, essa é uma concepção da vida totalmente errada, deprimente, auto-hipnótica, auto-paralisante. E se o sujeito conseguir fazer isso logo no começo, não dá para andar muito. Por exemplo, eu pensava começar esta aula com explicação do critério mínimo de veracidade científica. Né? Mas daí eu pensava assim, mas tu também, será que isso realmente interessa? Eu acho que não é possível você seguir um curso do que quer que seja, se você tem em vista um outro objetivo que não entender o que está sendo dito. Eu me imagino, por exemplo, eu tento às vezes fazer uma ginástica mental, abro o livro de Aristóteles ou de Leibniz e tento ler aquilo pensando no que eu vou ganhar com isso. Eu não consigo, evidentemente, porque o assunto já é bastante complexo, não é isso? A sequência da exposição tem suas próprias dificuldades e exigências internas. E se eu não esquecer de tudo mais e não estiver mortalmente interessado naquele problema que está sendo tratado, eu não consigo acompanhar. No entanto, eu vejo assim, a imensidão de alunos que estão assim, de um olho num livro de física ou de filosofia ou de qualquer outra coisa, e de olho, ao mesmo tempo, estão a motivação está muito distante daquilo. Eu não sei como é possível estudar assim. A pessoa deve ter um truque que não me ensinar. Mas... Olha, eu digo para vocês, eu desde que era moleque, eu nunca parei um instante na minha vida para pensar como é que eu ia subir de padrão de vida ou ganhar mais. Eu nunca pensei nisso, nem um único minuto da minha vida. Nunca pensei nisso. Nunca pensei como é que vou conseguir um emprego melhor, como é que vou obter um reconhecimento. Nunca parei para pensar nessa porcaria. E nunca houve na vida, na história humana, um único homem que produzisse alguma coisa boa em ciência ou filosofia pensando nisso. Nunca houve. Quando você vê, estuda as vidas dos filósofos, você vê que quase todos eles, quando tinham a sorte de ter uma condição melhor, tratavam de aproveitar, e quando não tinham, não perdiam tempo pensando nisso. Quando você vai ver o maior filósofo do Ocidente, que foi Leibniz, Leibniz sempre teve empregos abaixo da sua capacidade. Sempre, sempre, sempre. Ele foi secretário de embaixada, foi bibliotecário, sempre. E você procura toda a correspondência dele, tá certo? Tudo que se sabe dele, tudo que se ouviu dele, não tem uma reclamação. É claro que se houvesse uma situação melhor, mas se Leibniz ganhasse mais dinheiro, ele ia aproveitar aquilo no seu próprio estudo, porque não tinha outra coisa para fazer na vida. Então, a ideia de que conhecimento possa preencher a vida humana, de que seja um objetivo, essa ideia não existe na sociedade brasileira. E se não existe, eu digo, como é que o sujeito vai se motivar para estudar? Por que que ele vai estudar? Por que que ele vai ouvir essas coisas que eu estou dizendo? Não podendo entender uma coisa dessa, não podendo sintonizar com as coisas que eu estou dizendo, o camarada vai ter que arrumar uma outra explicação, e essa outra explicação só pode ser algum interesse, que ou será diretamente financeiro, ou visará um benefício social qualquer para a minha pessoa, ou visará até uma coisa melhor, que é o poder político, porque o poder político é o dinheiro multiplicado por dois. Quer dizer, política não precisa ter dinheiro na carteira, ele tem pessoas. Né? A carteira dele está cheia de gente. Né? E ele paga as dívidas com aquilo. Né? Então, gente, vamos jogar essas ideias fora, porque isso não dá certo. Tá? Você nunca vai entender nada do que eu estou fazendo e nada do que nenhum filósofo fez a partir disso aí. Nunca, nunca, nunca. Isso é absolutamente impossível. Bom, voltando. Nós podemos admitir que uma teoria científica é verdadeira nas seguintes condições. Se você pega os conceitos que ela se transmite e as articulações lógicas que ela propõe, e você decompõe esses conceitos e relações analiticamente, por lógica, você vai ter então, o resultado de uma análise lógica de conceitos apenas. Se o resultado desta decomposição analítica corresponde ponto por ponto com uma análise descritiva do próprio objeto, então você diz que existe algum elemento de veracidade na teoria. Ou seja, a verdade, a possibilidade da veracidade de uma teoria está na coincidência entre análise e descrição. Por exemplo, se eu digo para vocês que uma mesa é assim, é isso, assim, assim, assado, dou uma definição de mesa, então é necessário que você decompondo os conceitos aí utilizados e, por outro lado, descrevendo uma mesa como ela é fisicamente, você encontre na descrição peças, partes, funções e relações que correspondam estruturalmente à decomposição do conceito. Está entendendo? Ou está muito abstrato? Dito de outro modo, é preciso, de um lado, analisar logicamente a teoria e, por outro lado, analisar descritivamente o objeto. É só aí que tem algum. Isso não quer dizer que a teoria seja verdadeira, mas para poder ter, para ter o direito à pretensão de veracidade, é necessário que obedeça esta convergência de a análise lógica e descrição. Não é necessário dizer que qualquer ideia, qualquer opinião que circule sobre a sociedade humana, sobre a política, etc., qualquer opinião, mesmo casual, mesmo emitida numa discussão de botequim, ela tem um conteúdo logicamente analisado e, como tal, ela se baseia em premissas e em pressupostos que podem ser identificados. Isso quer dizer que a totalidade das opiniões circulantes sempre remetem, tá certo, a alguma teoria muito antiga, tá certo, que o indivíduo falante nem conhece como tal. Tá certo? Quer dizer, ele repete aquilo sem saber de onde veio. E ele não sabe nem que está repetindo. Às vezes acredita que acabou de pensar aquilo, que aquilo saiu da sua mais profunda espontaneidade criadora. Né? Mas é um hábito que o estudioso de ciência política tem que adquirir, é o de rastrear historicamente as premissas das opiniões circulantes. É somente assim é que você realmente entende o que as pessoas estão dizendo. E, no caso, entendê-las é saber quais são os pressupostos, quais são as condições lógicas e, vamos dizer, objetivas em que aquela opinião se baseia em última análise. Certo? Também é claro que nunca podemos entender uma teoria, uma ideia ou opinião somente a partir das suas expressões, vamos dizer, derivadas, secundárias e banalizadas. Nós temos que rastreá-las para encontrar qual foi a sua melhor e mais plena expressão. Quer dizer, para cada opinião banal circulante, existe uma expressão melhor que foi dada por algum estudioso, às vezes 50, 60, 1.000 anos antes daquilo. Então, evidentemente, ao discutir com a expressão banal, estamos, na verdade, discutindo, vamos dizer, com o seu original ou com a sua fonte. Tá certo? Às vezes, eu uso muito isso, às vezes, em artigos de jornal, analisando opiniões correntes. Eu sei perfeitamente qual é a fonte a qual aquilo se remete, quer o indivíduo saiba ou não, e estou fazendo uma espécie de discussão em dois planos. Eu estou falando com você aqui, mas eu estou falando, vamos dizer, com o seu ignorado guru, por outro. Você estará repetindo alguma coisa que foi dita por Kant, ou por David Hume, ou por Thomas Hobbes, que você não sabe qual é a origem. E, portanto, é claro que, na sua mesma opinião, eu só conseguirei discutir e analisar se eu a conhecer numa expressão melhor do que aquela com que eu estou recebendo. Isso quer dizer, a condição número um para você entender qualquer opinião é saber expressá-la melhor do que você ouviu. A não ser que você já a tenha ouvido na sua expressão melhor. Não é isso? Por exemplo, se um indivíduo repete uma frase banal, por exemplo, tipo assim, o exemplo vem de cima. É quando a gente vê, por exemplo, o povo sendo desonesto, você diz o exemplo vem de cima, é porque ele está supondo, né, que o assaltante de esquina, aquele garoto de 12 ou 13 anos, assim, ele está assaltando porque ele vê o estado de corrupção na política brasileira, ele está desiludido com os políticos nos quais ele votou tantas vezes, tá certo? Estou cansado de votar, né? Estou cansado de apostar em candidatos e ser desiludido depois, então, de ele ter votado várias vezes, o garoto de 12 anos, então, decide começar a roubar. Tá certo? A ideia de que o exemplo vem de cima não deixa de ser, sob certos aspectos, o eco, né, longínquo de uma frase de Karl Marx, de que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, misturada, por sua vez, com outras teorias políticas, segundo as quais os verdadeiros agentes da sociedade são aqueles que compõem as elites. Tá certo? Então você mistura um pouco de marxismo, um pouco a teoria das elites, e de bom, quando o sujeito diz uma coisa dessa, ele está ecoando esta teoria. Se eu não conheço a teoria, vamos dizer, na sua expressão mais clara, tá certo? E vou discuti-la diretamente na sua expressão banalizada e popular, eu vou cair num erro que eu já expliquei para vocês na primeira aula. Eu não vou estar discutindo uma ideia, mas um compactado simbólico de emoções, o qual em si mesmo não é possível de ser discutido. Estão compreendendo? Ou seja, para discutir a ideia do fulano, eu vou para decompô-lo nos seus elementos cognitivos, e com este sim eu posso discutir. Mas, quando se trata de uma expressão compactada de impressões, acontece que a impressão em geral é sempre verdadeira. E a expressão que o sujeito dá não precisa corresponder com ela. Ele está dizendo algo que ele percebeu. Se ele percebeu, a coisa existe. Mas ele dá aquilo não os nomes apropriados, sim os nomes que ele conhece. Ele dá aquilo um nome arbitrário, tá certo? Então, é evidente que o que o sujeito está querendo dizer nunca é o que ele disse. Então, que tititi é esse lá atrás, hein? Hã? Será que dá para fechar a porta, mandar aquela boca? Não é possível uma coisa dessa. Então, só por aí você vê que a total inutilidade daquelas discussões que você tem em família, ou com os amigos, ou no botequim. Tá certo? Nessas discussões, ninguém diz exatamente o que viu, tá certo? Porque o sujeito, para conseguir uma expressão exata da impressão que o sujeito teve, já seria uma realização literária, no mínimo. Quer dizer, o sujeito, mesmo expressando um erro, ele teria que expressá-lo com exatidão. Isso, por exemplo, se você tem um delírio paranoico, tá certo? Se é um paranoico que chega num psicanalista e tente dizer ao psicanalista o que ele sente, ele levará meses para conseguir dizer isso. Tá certo? Na hora que ele conseguir, ele está praticamente curado. Então você vê que até uma impressão enganosa é difícil de você exprimir. Agora, se você vai discutir a expressão, bom, você está discutindo palavras que realmente não correspondem ao que o sujeito viu, e, por sua vez, o que ele viu, o que ele acha que viu, corresponde apenas a um determinado estado subjetivo que ele vivenciou, tá certo? E não, vamos dizer, a alguma realidade cientificamente identificável. Tá certo? Então, uma grande parte do esforço nesse tipo de estudos é, como eu já expliquei na primeira aula, a simples passagem de um compactado de impressões para conceitos explícitos, tá certo? Que possam, em seguida, ser confrontados com a análise descritiva do objeto. Só aí que você pode dizer se a sentença, a afirmação, corresponde a alguma realidade ou não. Antes disso, não. Estão compreendendo? Então, também não é preciso dizer que, ao longo dos últimos 20 anos, tá certo? Eu dificilmente encontrei alguma opinião sobre o que quer que fosse que pudesse realmente ser discutida de modo objetivo, porque em todo lugar você só vê compactado de impressões, né, expressos de uma maneira convencional. O que quer dizer com convencional? Quer dizer que é o seguinte: o sujeito expressa a coisa de uma maneira que ele acha que evocará no ouvinte uma emoção semelhante à que ele está sentindo. Mas ele apenas acha. Mas mesmo supondo que ele acerte, quer dizer, ele consegue despertar em você exatamente uma coisa parecida com o que ele está sentindo, ele mesmo considerará isso uma prova de que é verdade o que ele está dizendo. Na verdade, está havendo apenas uma coincidência de sentimentos. Você não sabe sequer se a representação subjetiva que cada um está fazendo do fato coincide. Tá certo? Então, as pessoas conversam mais ou menos assim, como quem dança. Um tem que harmonizar com o outro de alguma maneira. Você tem que dar um passo e que complete o meu, de que se encaixe no meu, de alguma maneira. Tá certo? Acontece que na dança, são só duas pessoas, uma tem que encaixar com a outra, mas numa conversação a respeito de um estado de coisa objetivo, seria preciso que os dois encaixassem com o terceiro. Na hora que um encaixa com o outro, eles se dão por satisfeito, e o terceiro, que é o assunto da conversa, né, permanece completamente ausente. Então, isso quer dizer que em praticamente todas as conversações, discussões que nós vemos, seja na mídia, em universidade, em casa, botequim, etc., etc., só o que está sendo confrontado são estados de ânimo subjetivos. E, no fundo, as pessoas estão apenas tratando de se ajustar umas às outras. O que não é, evidentemente, não é uma coisa maligna, tá certo? Mas nunca o coitado do assunto comparece. Se, ao contrário, estão fazendo um esforço de estudo real, objetivo, científico, então, vamos dizer, o assunto, evidentemente, deve predominar sobre os nossos estados de alma. Tá certo? E também sobre as nossas imaginações, e nós devemos fazer um esforço para que nas nossas palavras, que as nossas palavras não apenas suscitem, vamos dizer, aquela impressão de acordo que basta nas conversações diárias, tá certo? Mas suscitem uma imaginação e uma representação identificável do objeto, do assunto, de tal modo que possa ser conferido com a representação de outro. Ou seja, aqui a conversação não é entre duas pessoas, é entre duas pessoas e um objeto. Tá certo? E ele é quem manda em nós. Ou seja, aqui não interessa nem o professor e nem o aluno. Interessa exclusivamente o objeto. Tá certo? Agora, no nosso caso, o nosso objeto tem duas camadas. O primeiro é a própria teoria política. Tá certo? E o segundo são os objetos a respeito dos quais ela versa. É evidente que, se nós estudamos a teoria política com a única finalidade de entender a teoria política, nós não vamos entender coisíssima nenhuma, tá certo? Porque a teoria política é um espelho, e nesse espelho deve aparecer um objeto. E este objeto deve ser reconhecível para nós, não só tal como ele aparece na teoria política, mas tal como ele aparece na nossa própria experiência. Senão, não poderemos saber se a teoria política estudada é verdadeira ou não. Por quê? Porque nós só teremos a teoria política na sua formulação verbal e poderemos fazer, evidentemente, a análise lógica dela, mas não teremos a análise descritiva do objeto para comparar com ela. Estão compreendendo? A grande dificuldade é que, na teoria política, como acontece em muitas outras ciências, o objeto não é imediatamente reconhecível pelo sentido, não é um objeto físico, mas é um objeto que tem que ser recomposto imaginariamente a partir de uma complexa variedade de experiências e evocações. Por exemplo, se nós falamos da ideia de um dos conceitos fundamentais da teoria política, que é o conceito de obrigação. Então, todo mundo acredita que sabe o que é uma obrigação porque ele tem a experiência de saber que alguém lhe atribui a obrigação de fazer alguma coisa e espera que ele cumpra. Não é isso? Então, por exemplo, neste mesmo curso existe uma certa obrigação de frequência sem a qual você não obtém um certificado, etc, etc. Todos nós temos alguma experiência do que seja obrigação. O que nós não sabemos é se, primeiro, essa experiência que nós temos da obrigação não vem misturada com outras coisas que não tem nada a ver com obrigação. Por exemplo, o fato de que uma pessoa grita conosco quando não cumprimos algo que ela acha que seja uma obrigação, pode ter associado na nossa mente a ideia de obrigação com a ideia de uma opressão, um castigo, uma coisa assim. E esta ideia, evidentemente, não faz parte da noção de obrigação. Pode ser acrescentada. Não faz parte, por quê? Porque as pessoas gritam com você não só por causa de obrigações que você não cumpriu, mas por causa de simples expectativas que elas têm e que você não atendeu. Não é assim? Então, por exemplo, se tem alguém que está sexualmente interessado em você e você nem liga, um dia a pessoa pode acabar gritando com você. Agora pergunta, você tem obrigação de transar aquela pessoa? Não. E, no entanto, isso dá mais briga do que qualquer outra coisa que eu conheço. Não é assim? Eu, por causa dessas coisas, já perdi emprego, já... Então, esta noção desta opressão, desse castigo, dessa represália, pode estar associada na nossa imaginação à ideia de obrigação, e isso vai nos confundir. Em segundo lugar, nós não sabemos se a nossa experiência de obrigação nos revelou aquilo que é realmente importante nesta noção ou apenas algum aspecto periférico. Então, quer dizer que no próprio repertório das experiências que nós temos já existe uma certa limitação. Em terceiro lugar, existe o problema de saber se, na hora de formar uma ideia do que seja o fenômeno considerado, isto é, a obrigação, nós conseguiremos recordar tudo direitinho, tá certo? Ou se a memória vai nos falhar, vai nos confundir, etc, etc, etc. Então, nós temos uma série de dificuldades em transporte. A primeira dificuldade, evidentemente, entender a teoria na sua formulação verbal. Entender o que o sujeito disse. Tá certo? E saber decompor aquilo analiticamente. Isso já é um problema. Porque se eu digo, ele dou aqui um texto de Aristóteles, ou de Thomas Hobbes, e mando você ler, tá certo? Então, entender aquilo analiticamente, tá certo? É compreender não somente as suas partes, os seus conceitos um por um, tá certo? E as suas relações lógicas, mas compreender as premissas que não estão declaradas ali, que estão ou foram dadas por pressupostas pelo filósofo, porque ele achou que não precisava explicar aquilo, porque achava que você sabia, ou porque, vamos dizer, são premissas que ele endossou sem perceber que estava endossando, são premissas que estão ocultas até ao próprio emissor da teoria, ou por outra razão qualquer, não é certo? Isso também pressupõe a sua capacidade de analisar semanticamente os termos usados, ou seja, saber qual é a acepção exata em que ele está usando cada termo, e no que isso difere ou se aproxima de outras expressões dadas a teorias similares, tá certo? Ou se aproxima dos mesmos conceitos usados em outras teorias. Tudo isso já é um problemão, ou seja, o enunciado em si, o texto em si, o tecido verbal em si já é um problema. Mas uma vez que você dominou isso aqui, bom, no Brasil quem chega a fazer isso aqui já pode dar aula. Se você consegue analisar um texto, você já é considerado um gênio assombroso. Mas, na verdade, na USP, o ensino de filosofia, o curso de filosofia na USP, inteirinho é constituído somente de análise de textos. Eu digo, bom, e os objetos dos textos? Falo, bom, não foram convidados. Os assuntos não são jamais convidados, porque não podendo ser estudados por meio do método de análise de textos, que é o único método ali conhecido, tá certo? Seria um problema. Então você tem, por um lado, uma análise de textos muito bem feita, rigorosíssima, e por outro lado você não tem nenhuma análise descritiva dos objetos. Então, com relação ao nos textos, você tem um conhecimento científico. E dos objetos você tem somente, né, impressões pessoais enormemente confusas. Tem, de um lado, requintes de análise lógica e linguística, e do outro lado, um total barbarismo da imaginação. A formação uspiana consiste exatamente nisso. Se depois de anos de estudo assim conduzido, o professor Janotti chegou à conclusão de que a principal ocupação da filosofia são os textos, tá certo? Ele, de certo modo, tem razão, porque essa é a experiência dele. Que algum dia pudesse haver na filosofia o acesso a algum objeto, a algum assunto, tá certo? Externo aos textos, isso não chegou ao conhecimento dele. Ele não foi avisado. Mas eu estou avisando desde já. Ou seja, depois que você entender o texto, você vai precisar recompor imaginariamente o objeto do qual fala. E recompor de tal maneira que ele possa, em seguida, ser analisado descritivamente, com a garantia de que, ao analisá-lo descritivamente, você não está analisando apenas o seu próprio funcionamento psíquico, mas um objeto realmente existente. Tomado na sua máxima objetividade possível. Então, conseguiu dar um jeito aí? Aqui só quem tem o direito de trabalhar é aquela senhorita ali, essa aí. Não, deixa ela.
Um pouco confuso para ela
entender. É, tem alguma dificuldade.
Ela já entendeu tudo.
Então, ela veio perguntando sobre Aristóteles, depois eu vou dar uma faixa.
Vou tomando umas notas aí. Então, vamos tomar um exemplo de um conceito que é usado diariamente nos jornais a propósito de alguma coisa, que é o conceito da propriedade. Todo mundo discute os direitos de propriedade, a propriedade privada, a propriedade pública, não aparece isso todo dia. Ou aparece com esta palavra, propriedade, tá certo? Ou aparece aludido de alguma outra maneira. Cada vez que se discute alguma coisa relativa ao imposto, há uma referência à propriedade. Cada vez que se discute um salário, há uma referência à propriedade. Cada vez que se discute privatização, estatização, há uma referência à propriedade. Portanto, esse é um conceito que ele está circulando, tá certo? E, evidentemente, é um dos conceitos fundamentais da teoria política, tá certo? O que é um conceito fundamental em ciência? Conceito fundamental é um conceito que ele é enunciado de tal maneira que um grande número de outros conceitos usados na mesma ciência podem ser reduzidos a ele. Ou seja, de tal modo que afirmações sobre outros fenômenos se reduzam, em última análise, a afirmações sobre este fenômeno. Tal como, por exemplo, uma discussão concernente a imposto ou concernente a salário se reduz, em última análise, tá certo? Aos conceitos de propriedade e de obrigação. Estão compreendendo? O sujeito está falando, ah, aqui tem uma greve, papapá. Do que se trata a greve? Né? É uma discussão concernente a algo que se supõe ser uma obrigação, que não está sendo cumprido. Não é isso? E esta obrigação é determinada pelo quê? Justamente pela propriedade disponível, não é isso? Vamos supor que uma pessoa que não tenha propriedade alguma, tá certo? Nem imóvel, nem móvel, tá certo? Ela pode ter alguma obrigação salarial a cumprir. O sujeito que não tem nada pode-se conceber que ele tem obrigação de pagar um salário a alguém? Fala, claro que não. Então, quer dizer que na simples discussão, ao levantar uma discussão sobre salário, tá certo? Você está discutindo o quê? Uma obrigação, mas que é relativa a uma determinada propriedade. Portanto, a discussão sobre conceitos mais particulares e mais diferenciados, tá certo? Como salário, horário de trabalho, legislação trabalhista, etc, 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 é no fundo, uma discussão sobre obrigação e propriedade. Entende o que a gente quer dizer com um conceito fundamental? Por exemplo, em física, né? Praticamente todas as discussões físicas, todas as teorias físicas, podem ser reduzidas, mediante análise lógica, a afirmações sobre um fenômeno chamado energia. Não é assim? Então, isso quer dizer que energia, então, seria um conceito fundamental em física. Está compreendendo? Então, cada ciência tem 2, 3 ou 5 conceitos fundamentais. Quanto menor for o número desses conceitos fundamentais, melhor. Não é isso? Melhor porque daí a ciência, em primeiro lugar, terá mais unidade. É uma ciência organizada. É uma ciência que tem poucos conceitos fundamentais e que os conhece muito bem. Tá certo? E que, portanto, consegue facilmente dar unidade ao conjunto das teorias circulantes, tá certo? Mesmo que sejam teorias contraditórias, sejam hipóteses contraditórias, ela conseguirá dar unidade ao conjunto, porque sabe que, em última análise, essas discussões se referem sempre àqueles pontos centrais. É claro que a quase totalidade das ciências humanas está muito longe de ter alcançado isto. Tá certo? Mesmo com relação aos conceitos fundamentais, existe geralmente uma enorme confusão, sem contar o fato de que a maior parte dos teóricos não consegue estabelecer a mínima conexão, nem sequer lógico-formal, entre os conceitos que estão usando e os que seriam os seus conceitos fundamentais. Tá? Por exemplo, se você pegar a obra inteira de Karl Marx, então um dos conceitos fundamentais dele é que é o materialismo. Tá certo? E se procurando o conceito de matéria, não tem. Tá certo? Quer dizer, o que é exatamente a matéria? Tá certo? E veremos que na quase totalidade dos casos, Karl Marx acredita que ele é um materialista apenas porque ele está se referindo a algo que se chama produção e economia. E nós sabemos que nem produção e nem economia são conceitos físicos, que matéria é um conceito físico. E como seria a transição entre o conceito de produção e o conceito físico de matéria é algo que não dá para saber. Então, quando acontece isso, nós dizemos que a teoria não tem unidade. Está compreendendo? ela não é redutível a conceitos básicos. Então, ela é constituída, vamos dizer, de construções lógicas feitas em cima de complexos simbólicos. Está entendendo? Então, quando você estuda uma teoria dessa, não adianta você querer discuti-la, porque você mesmo vai ter que completá-la. Você vai ter que decompor esse complexo simbólico. E quando você decompõe, às vezes você obtém não um resultado, mas dois, ou três, ou quatro. Isso quer dizer que aquela teoria, decomposta nos seus elementos, ela pode ser não uma teoria, mas duas, três, quatro, cinco, seis, ou um número indefinido de teorias. Quando isso acontece, é evidente que os próprios defensores, ou adeptos, ou expositores da teoria, não se entendem entre si, tá certo? E cada um defenderá as coisas mais diferentes e heterogêneas, dizendo que são, jurando que são aquela teoria. Estão vendo? É claro que isso dificulta enormemente, né, a discussão, mas a confusão aí pode ser tanta que chega um ponto que a ideia mesmo de refutar ou comprovar a teoria já foi pro brejo. Está compreendendo? Então, à medida que se disseminam as várias versões da teoria, se disseminam e ganham uma certa vigência, uma certa popularidade, uma certa presença no meio cultural, aquilo se torna, vamos dizer, um componente da própria realidade social que você está estudando. Então, aí já não interessa, nem mais interessa saber se a teoria é verdadeira, interessa se tem um monte de gente que acredita nela. Então, aí entramos no campo já da total irracionalidade, e não se trata mais de ciência. Aí sim se trata de política no sentido prático do termo. Não? Estão compreendendo? Então, vamos dizer que para a política no sentido prático do termo, vamos dizer, a refutação científica de uma teoria importa relativamente pouco. Porque é evidente que os defensores e adeptos da teoria também não conhecem a fundamentação lógica dessa teoria, tá certo? E, portanto, se você refutar essa fundamentação lógica, aquilo não lhes diz respeito. Para eles, o que vai interessar é que, quando ele ouve o enunciado daquela teoria, enunciado já, como é que se diz, bastante derivado, secundário, copiado, né, e de terceira mão, ele sente que aquilo bate de algum modo com o seu sentimento. Então, você tem do lado um complexo simbólico que aparentemente confere com outro complexo simbólico. Não é preciso dizer que, na quase totalidade dos casos, todo sentimento de adesão ou repulsa por qualquer ideia é feito exatamente assim. Está entendendo? Então, é claro que, então, para o estudo dessas coisas, você vai ter que adquirir uma série de hábitos mentais que são tão diferentes, né, das discussões públicas, e talvez você até se torne incapaz de participar delas. Quer dizer, você ouvindo um debate na televisão, né, ou na mídia, na imprensa, ou no parlamento, ou em casa, você instantaneamente captará ali mais tanta confusão, que você entende que será impossível lançar alguma luz no assunto, e que, se você tentar fazer, você irá parar muito longe, tá certo, do interesse daquelas pessoas, que no fundo é sempre apenas o interesse subjetivo de sentir uma concordância, sentir uma harmonia, tá certo, entre sentimentos. Diga.
Isso seria o que acontece, às vezes eu observo alguns discursos assim, se começar a raciocinar, no fundo os dois vêm do mesmo, talvez, o conceito fundamental.
Talvez estejam gerando em todos os mesmos conceitos fundamentais, e
parece
antagônico, mas não são. Outras vezes parece concordar, não tão concordante, mas Você entende? Quem está interessado nisso é você, é o estudioso, não eles. Está entendendo? Também é claro, você tem que estar advertido, se você percebe isso nos outros, você também tem que perceber em você mesmo e estar advertido de que é o seguinte, o sentimento de concordância que você tem com uma ideia, ao ouvir o seu enunciado, ou ao ler o seu enunciado, não significa que você a compreendeu. Significa apenas que você quer compreender. Está entendendo? Então, isso também quer dizer que, do ponto de vista do estudioso, esse sentimento de concordância ou discordância não tem a mais mínima importância. Porque é apenas um ajuste entre dois complexos simbólicos, o seu e aquele que você acha que está lá. Para decompor isso aí num conteúdo intelectualmente relevante, dá algum trabalho. Tá certo? Isso, mas só que você fizer isso aí, você pode dizer sim, concordo ou discordo, é ou não é. Mas antes não se trata de é ou não é. Até a palavra concordar, você vê que vem de concorda, vem de cor, cordes, em latim, quer dizer, o coração. Você está entendendo? A expressão de concordância ou discordância é apenas a expressão dos sentimentos que você tem. Não é, vamos dizer, uma refutação de uma veracidade. Você até pode discordar de uma coisa, mas você sabe que ela é verdadeira. Você sabe que é verdadeiro, mas você não quer ouvir aquilo, você não gosta. Está entendendo? Então, quando você sabe que as discussões públicas, não só na esfera popular, mas até mesmo na esfera intelectual muito relevante, estão neste nível, então, é claro que se você ainda assim tiver a cara de pau de entrar ali no meio e tentar participar, você não poderá jamais entrar no mérito do que as pessoas estão dizendo. Você vai simplesmente tentar explicar para elas a situação de discurso e mostrar como tudo aquilo é absurdo. Quando você fizer isso, você corre o perigo de que elas entendam que você está apenas discordando no sentido em que elas discordam. E que, portanto, está entre vocês. Há entre vocês uma divergência de ideias, quando na verdade não se trata, evidentemente, não se trata disso. Está compreendendo? Muito bem. Mas quando nós pegamos um conceito como o de propriedade e entendemos a sua importância, entendemos que uma boa parte das discussões públicas giram em torno desse conceito. Se você, por outro lado, espremer os vários falantes e perguntar, mas escuta, mas o que é propriedade? Não é isso? Ele pode lhe responder, digamos, com uma definição jurídica, dizendo quais são os tipos de propriedade, as condições de propriedade reconhecidas na lei. Ele pode lhe dar uma ideia de que a propriedade tem algo a ver com a posse de objetos e assim por diante. Mas em todos esses casos, você verá que ele está aludindo a algo que ele sente quando ele fala de propriedade. Mas ele não está descrevendo a estrutura objetiva de um fenômeno humano, não é isso? De tal modo que esse fenômeno não seja confundido com nenhum outro, e de tal modo que ele possa ser decomposto analiticamente, lógico-analiticamente e descritivamente. Então, para explicar o que é a propriedade, vamos partir do uso do mesmo termo propriedade, não no contexto em que ele normalmente é usado, que é socioeconômico, mas no simples contexto lógico. Depois nós veremos a analogia que existe entre o conceito lógico de propriedade e o conceito socioeconômico de propriedade. Tudo bem? Ah, tá bom. Vamos tirar ele, tirar esse negócio aí. Em lógica, propriedade significa algum atributo que faz parte do objeto sem estar contido na sua definição. Por exemplo, quando você estuda geometria, talvez para quem estudar geometria, você vê algumas demonstrações de teoremas. Não é isso? O que é uma demonstração de teorema? Você pega uma figura geométrica qualquer, digamos um triângulo, tá certo? Obter a definição desta figura, tá certo? E depois você descobre mais algumas coisas a respeito desta figura, coisas que não estavam contidas expressamente na definição, mas que logicamente derivam dela. Tanto que a prova da veracidade dessas conclusões é que elas conferem com a definição dada. Estão entendendo? Por exemplo, da definição de triângulo não faz parte, tá certo? A afirmação de que a soma dos seus ângulos internos dará 180 graus. Faz parte? Não, não faz. No entanto, existe uma demonstração lógica disso aí. Essa demonstração, em última análise, se apoia o quê? Na própria definição do triângulo. Está entendendo? Então, a propriedade é um atributo inerente, mas não essencial. Essencial é só aquilo que faz parte da definição. Estão compreendendo? Se não existisse nenhuma relação entre o sentido lógico do termo propriedade e o sentido socioeconômico com que nós usamos a propriedade, ao dizer que uma coisa é minha ou é tua, né? Ou ao alegar, por exemplo, que um determinado terreno é meu porque eu tenho uma escritura assim, 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 se não houvesse uma analogia, uma relação qualquer, então jamais se teria usado o termo propriedade para definir uma certa modalidade de posse. Não é isso? Nós sabemos que a posse é apenas, vamos dizer, um domínio físico que pode ser momentâneo. Tá certo? Quer dizer, o sujeito que roubou o seu dinheiro está de posse do seu dinheiro. Não é isso? Mas você diz que a propriedade é sua. Então você entende que a propriedade não pode ser mais somente uma posse. Mas a posse significa apenas um domínio. Mas a propriedade implica não somente um domínio, mas implica um domínio que é reconhecido como legítimo pelos outros. Não é isso? Nós podemos dizer que talvez a definição jurídica talvez fosse essa. Seria a posse legítima. Se eu digo que propriedade é posse legítima, note bem, eu estou dando uma definição jurídica. Da definição jurídica, eu estou dizendo o que, que os juristas querem dizer quando se referem à propriedade, mas eu não disse o que, que ela é. Eu não disse qual é a consistência do fenômeno. Está entendendo? Eu disse apenas como que os juristas fazem para reconhecer a propriedade quando falam dela. Então, o juiz pode dizer, quando eu falo propriedade, eu estou querendo dizer posse legítima. Está compreendendo? E o legítimo é aquilo que é reconhecido como tal, não evidentemente pelo próprio proprietário, mas pelos outros. Mas pela comunidade. Tá certo? Qual é o problema com esta definição jurídica? Em primeiro lugar, é que ela não é uma definição de maneira alguma, ela é apenas uma alusão. Quer dizer, ela indica um certo traço pelo qual você pode reconhecer a presença do objeto. Ou seja, falamos de propriedade quando estamos falando de uma posse legítima. É isso? Mas com isso nós não explicamos qual é a consistência real do fenômeno da propriedade. Então, o que quer dizer com consistência real? A consistência real de um certo fenômeno, você o encontra Quando você conseguiu reduzir um conceito abstrato e complexo, há certos dados elementares da experiência humana, tão elementar quanto um dado dos sentidos, tá certo? Uma emoção primária como ódio, afeição, assim por diante. Quando o jurista diz posse legítima, é claro que ele não está se referindo a fenômenos primários desta natureza. O conceito de legitimidade não é um conceito primário, assim, ele depende de milhões de variáveis, os critérios de legitimidade variam de sociedade para sociedade, e, enfim, a legitimidade de uma posse nunca é um dado primário reconhecido à primeira vista, mas é o resultado de um complexo raciocínio. Quando nós pegamos esses complexos raciocínios e os reduzimos a experiências elementares, tá certo? Então, temos a certeza de que estamos falando do objeto na sua consistência objetiva e não apenas, vamos dizer, no seu conteúdo semântico acumulado ao longo de complexas transições históricas. Né? Estão entendendo? Estão acompanhando? Está indo tudo bem? Para saber, então, o que é realmente a propriedade, nós temos que considerar, em primeiro lugar, que a propriedade é um fenômeno humano. Quer dizer, que o reconhecimento de legitimidade só existe entre seres humanos. O que eu quero dizer com reconhecimento de legitimidade? Se eu tenho este copo, e a posse que eu tenho deste copo é considerada legítima, isso quer dizer que se alguém tentar me tirar este copo, eu posso apelar a terceiras pessoas para que me defendam. Não é isso? Por que eu digo que isso não existe entre os animais? Porque qualquer posse que um animal tenha pode ser contestada por outro animal, bastando que seja forte o suficiente para tomar dele. Não é assim? Isso quer dizer que a posse animal, os animais têm posse de alguma coisa, claro. É fácil você reconhecer isso, né? Então, no entanto, a qualquer momento, aquela posse pode ser contestada por outro animal, que se for mais forte, tomará o objeto do primeiro, tá certo? E este não poderá apelar à comunidade dos animais para que intervenha naquele caso. Está entendendo? Ou seja, por exemplo, se aqui você tem um elefante, aqui um elefante macho com uma manada de 40 fêmeas, tá certo? Chega outro elefante, bate nele e toma as 40 fêmeas para ele. O que ele faz? Ele aceita. Não é isso? Ele não vai ao tribunal e reclama, tomou minhas mulheres. Ele não vai fazer isso, né? Ou seja, a posse pela força é considerada legítima. Tá certo? Então, ou antes, a própria noção de legitimidade não existe. Existe somente a posse. Tá certo? Se entendemos que é um fenômeno humano, então nós entendemos que a noção de propriedade só pode ser adequadamente apreendida, não na sua definição nominal, tá certo? Mas na sua consistência real, se nós tivermos uma noção correta da diferença entre o homem e os outros animais. Não é isso? Isso quer dizer que se a noção da diferença entre homem e animal estiver confusa ou for apagada, tá certo? Nós perderemos de vista o que é a propriedade, ou até chegaremos à conclusão de que a propriedade nunca existiu, de que é apenas um nome dado, tá certo? A determinados tipos de posse. Estão compreendendo? Mas existe uma diferença entre homem e animal. Para resolver essa questão, nós não precisamos discutir a diferença entre homem e animal em toda a sua extensão. Tá certo? Porque essa diferença também suscitaria a discussão de outras diferenças, de outros conceitos, etc, etc. Nós precisamos apenas, não precisamos encontrar a definição desta diferença, precisamos apenas encontrar um critério de diferenciação que valha para todos os casos e que baste para nos orientar nessa questão que nós queremos. Né? Portanto, não nos interessam todas as diferenças entre homem e animal, mas basta uma que, se comprovada, nos forneça o elemento faltante para nós definirmos a propriedade. Tá certo? E existe uma diferença que é tão óbvia, mas tão óbvia, mas tão óbvia, que ninguém poderá questioná-la. É que o homem nunca chega ao exercício das funções necessárias à sua própria subsistência física se ele não tiver, durante uma boa parte do seu período de crescimento, o apoio de toda a comunidade em torno. Quando eu digo apoio de toda a comunidade em torno, isso quer dizer que ele precisa receber certas coisas que, embora sejam dadas por seu pai, por sua mãe ou por quem o esteja criando, não foi inventado por essas pessoas, nem descoberto por elas, nem criado por elas. Tá certo? Mas foi recebido de uma herança histórica. O primeiro desses elementos é a linguagem. Quando sua mãe ensina você a falar, ela está ensinando você algo que não foi ela que descobriu, que não foi ela que inventou. Você está entendendo? Então, quando, né, a sua mãe vira para você e fala, fala mamãe, tá certo? Você tem uma dívida não somente com ela, mas com toda a sociedade e com uma herança histórica que nem ela mesmo sabe onde veio. Está entendendo? Isso quer dizer que, se você não receber este aporte linguístico e cultural, que veio de inumeráveis pessoas, você não consegue nem lutar pela sua subsistência. Está entendendo? Por outro lado, se a sua mãe tem algum domínio da linguagem suficiente para passar para você, isso quer dizer que a linguagem que ela transmite a você não está na cabeça dela só, não está na memória dela, mas está disseminada em toda a sociedade em torno. Por exemplo, você acha que você tem a língua que você fala, está na sua memória, está na sua cabeça? Você acha que você continuaria, conservaria a memória desta língua, primeiro, se ninguém falasse nessa língua com você? Se nunca você vê nada escrito naquela língua? Se você não ouve rádio naquela língua? E se, em suma, não há nenhum sinal daquele idioma no ambiente próximo? Você esqueceria rapidamente, né? Está entendendo? Então, isso quer dizer que a nossa memória linguística não está em nós. Ela está disseminada no ambiente em torno, graças aos sinais que outras pessoas colocaram lá. Está compreendendo? Diga.
A prova disso que você está falando seria, por exemplo, aquele caso dos meninos lobo.
Perfeito. Quer dizer, você tira o sujeito da companhia humana e entrega ele com a loba criar. A loba é o único animal capaz de criar um ser humano. Não só porque o leite é perfeitamente adequado, quer dizer, o mais adequado seria o leite de lobo, o leite de macaca. O leite de macaca também serve, mas a macaca não serve por quê? Porque ela vai querer que você, como um bebê macaco, pendure nas costas dela. E ela sai pulando. A primeira vez que ela fizer isso, você cai e morre e acabou. Então quer dizer que a macaca só poderia criar um ser humano caso você amarrasse a macaca. Mas a loba não, ela está acostumada a deixar o bichinho ali no seu esconderijo, na sua toca, e ela sai para buscar comida, come e volta, e dá de mamar para você. Então, o menino lobo nunca aprende a falar e nunca volta a uma condição humana. Ele vai ver lobo, sempre lobo. Né? Então, isso quer dizer que esse aporte cultural, social, tem que ser dado já desde pequeno. E tem que ser dado de maneira permanente, insistente. E ele, isto é o detalhe mais importante, ele não está completamente no seu portador. Ele está na sociedade em torno. Ora, se você pegar um lobo e o separar de todos os outros lobos, ele ficar sem nenhuma convivência com o lobo, tá certo? Ele não perderá as habilidades de lobo. Porque estão todas na memória dele. Então isso quer dizer que se você isola um lobo, uma loba, por exemplo, e depois de anos você coloca um lobinho para ela, ela sabe o que tem que ensinar o lobinho. Porque aqueles dados que ela vai repetir a ele não estão colocados em sinais em volta, mas estão na memória dela. Tá certo? Ela é a portadora integral daquilo. Ora, nenhum ser humano é portador integral daquilo que ele tem que transmitir à geração seguinte. Esta diferença é assim, uma diferença material, fisicamente reconhecível, tá certo? E não tem como escapar disto. Está entendendo? Se nós entendemos essa diferença, tá certo? Entendendo que ela é tão universal, tão onipresente, tá certo? Que onde quer que exista uma diferença entre ser humano e animal, embora haja muitas outras diferenças, essa estará presente de qualquer maneira. Portanto, ela deve também estar presente no fenômeno que nós estamos estudando, que é a propriedade. Se a propriedade é um fenômeno especialmente humano, então deve haver algo nela que a vincule a essa diferença que nós assinalamos. Então, está acompanhando? O que quer que seja humano, que seja especificamente humano, terá a marca desta diferença. Está certo? Se escapar disto aqui, então não é humano. Está entendendo? Ora, se o ser humano, até para o exercício das suas funções elementares de subsistência, ele detém de um treco chamado herança cultural, e se esta herança cultural é, em princípio, sempre imemorável, você não sabe onde ela começou, isto quer dizer que o ser humano está colocado no seu ambiente cultural, tá certo? Já desde o nascimento e até mesmo para o exercício de suas funções elementares. Por exemplo, qualquer bichinho, ele já nasce sabendo procurar comida. Entendeu? Ele pode não ter a força de procurar, mas o ser humano nem isto sabe. Então isso quer dizer que para o ser humano a diferença entre o que nós chamamos natureza e cultura, ela simplesmente não existe. Não existe aqui um ser humano natural, tá certo? E em volta, em cima dele, vamos dizer, uma camada cultural que lhe é acrescentada. Porque sem a cultura, ele nem mesmo existe fisicamente. Estão compreendendo? Isso quer dizer que no ser humano, a cultura faz parte da sua natureza. Portanto, você vê que a discussão de se determinados fenômenos humanos são de ordem natural ou cultural é uma discussão que sempre falha. Porque a característica fundamental do ser humano é que nele não existe fronteira entre o natural e o cultural. Para outros animais, existe? Existe. Animais também participam da cultura na medida que são assimilados à sociedade humana. Por exemplo, um urso que aprende a dançar num circo. Isso não faz parte da natureza dele. É um aprendizado transmitido pela cultura humana, não é? Ele pode assimilar isso. Ele pode aprender aquilo direitinho. Não é isso? Mas aí você entende que existe uma fronteira nítida entre o que é natural no lobo e o que lhe foi acrescentado pela cultura. Não é isso? Tanto que se não for acrescentado, ele continua sendo urso do mesmo jeito, continua sabendo as coisas que todo urso sabe. Mas no ser humano isso não existe. Se você tirar o que a cultura deu àquele sujeito, ele não existe nem fisicamente. Então, não pode durar 2 dias. Então, como a cultura é uma condição até para a existência física mais elementar do ser humano, então, nós podemos dizer que uma característica universal do ser humano é a ausência de uma fronteira nítida entre natureza e cultura. Está certo? E, portanto, se tantas discussões que houve, por exemplo, se você diz a delinquência, por exemplo, o crime é de causa genética ou cultural. Eu digo, bom, quando você me disser um termina uma coisa e começa a outra, talvez possamos encaminhar essa discussão, mas ela, colocada assim, o problema é insolúvel. Está compreendendo? Não se iludam com os progressos da genética. Né? Todo mundo fica hoje muito impressionado com a genética e acha que ela vai poder explicar tudo. Eu digo, olha, geneticamente, a diferença entre o homem e um chimpanzé é de apenas 3%. Isso quer dizer o quê? Que nós somos macacos? Não. Quer dizer que a ciência da genética só enxerga 3%. A diferença entre um homem e um chimpanzé é visível com os olhos da cara. É comprovável por bilhões de meios e métodos, mas não genético. Tá certo? Agora, se o sujeito é burro o suficiente para ele achar que a genética, tá certo, tem mais autoridade do que a experiência humana milenar, tá certo? Então, já nós sempre estivemos enganados. Nós pensávamos ser diferentes do chimpanzé, mas agora nós sabemos que nós somos realmente chimpanzé menos 3%. Isso é de uma burrice assim, tão assombrosa, e no entanto, né, até a revista científica descobrimos que nós somos chimpanzés, somos próximos dos chimpanzés. Não. Você quer dizer que a ciência da genética, com seus métodos, não vai além disso. Não é isso? Então, mas a diferença entre o homem e o chimpanzé é visível no fato de que cada chimpanzé que nasce, nasce pronto. Não é isso? E o ser humano não, se não tiver esta injeção de um elemento cultural milenar e de origens desconhecidas, não vai para frente. Para o chimpanzé existir, basta que ele receba a sua herança genética e que ele receba aqueles cuidados mínimos, tá certo? Que a mãe dele sabe sem jamais ter aprendido. E é isso que nós queremos em instintivo, aquilo que você sabe sem aprender. Tá certo? Agora, se a sua mãe não tiver nela algum conhecimento que ela não sabe de onde veio e que veio sendo transmitido de geração em geração desde o começo do mundo, se ela não tiver nela este mistério, você não sobrevive. Estão entendendo? Então, a vinculação a uma tradição imemorial, ilimitada, faz parte da natureza humana. E essa diferença é tão gigantesca, tão gigantesca, tão gigantesca, que evidentemente a ciência da genética não pode captar, porque isso cai fora completamente do âmbito dela. Por definição, a ciência da genética só estuda os fatores genéticos, né? Não é isso? Então, se captamos essa diferença, entendemos que ela é universalmente humana. Note bem, nós não definimos a diferença entre o ser humano e animal, mas apenas damos um critério de reconhecimento, né? Entendemos que esse critério de reconhecimento, por si mesmo, independentemente de outras diferenças, é universalmente válido, quer dizer, aplicável a todos os casos. Então, entendemos que o que quer que seja especificamente humano deverá ter este elemento presente. E, portanto, esse fenômeno de propriedade, se é humano, deverá ter algo a ver com isto. Não é isso? Por outro lado, nós vemos que o conceito de propriedade não é aplicável na prática somente a elementos materiais, que você pode transmitir, por exemplo, não um objeto, mas os direitos de uso deste objeto. Está compreendendo? Então, por exemplo, se você... Porque aqui você tem um terreno, tá certo? E nesse terreno tem uma fonte de água. E você contratou lá com o seu vizinho que você pode usar esta fonte de água durante 20 anos. Daí você morre. O seu filho não herda os direitos? Ele não herdou a fonte, mas apenas o direito de usar. Quer dizer, quando terminar o tempo, ele perderá esse direito. Então, a propriedade, às vezes, versa sobre objetos materiais, e às vezes apenas sobre uma relação que o ser humano tem com esse objeto material. Não é isso? Mas nos dois casos, ela tem algo a ver com o direito. Você diz que uma coisa é de propriedade do seu fulano tal quando você reconhece o direito dele ou possuir aquilo, ou pelo menos de usá-lo. Não é isso? Portanto, entendendo que a noção de propriedade também está vinculada à noção de direito. Eu não vou aprofundar a noção de direito aqui, porque não precisa, porque tem uma apostila minha que está na minha página www.lavicavalo.org, que chama que é o direito. Por favor, para a próxima aula, vocês estudem aquilo, porque nós vamos usar aquela noção e, se for possível, a gente pular uma aula aqui, nós ganhamos o nosso tempo. Mas isso pressupõe que aquilo tenha sido lido. Muito bem. Então, eu não vou explicar o que é o direito, mas vocês usam a noção, vamos dizer, a noção vulgar, que não lhes digo que é o direito, mas é suficiente para você reconhecer quando ele aparece. Então, entendendo que a propriedade é um tipo de direito, primeiro, entendendo que a propriedade é um fenômeno exclusivamente humano, tá certo? Que ser exclusivamente humano significa que a sua própria existência física está vinculada, tá certo? A uma herança simbólica de algo que você não sabe onde começou. Então, eu digo isso nessa participação no mistério da cultura, Entendendo que é um mistério que não sabemos onde veio, Alguém aqui sabe como é que começou? Não, ele pode conjeturar, mas não sabe. Então, para nós, continua sendo um mistério. Mistério da cultura, mistério da linguagem. Não é isso? Alguém aqui sabe quando começou a linguagem, como é que começou? Não. Então, colocamos esse ponto de interrogação, esta incógnita, e vamos ter que lidar com ela. Mas... em matemática também não podemos fazer contas com incógnitas. Não é isso? Então aqui também podemos raciocinar com incógnitas. Então, entendemos que a propriedade, primeiro, tem algo a ver com o direito. Segundo, tem algo a ver com esta herança imemorial e que por isso mesmo é especificamente humana. E terceiro, entendemos que a propriedade nem sempre se refere a objetos materiais, tá certo? Mas apenas a uma certa relação com eles. Ou seja, a relação está sempre presente na propriedade. A materialidade do objeto é que não. Às vezes é material, às vezes não é. Não é isso? Mas a relação o sentido jurídico da relação está sempre presente. Vamos dar mais um passo. E dizer que esta relação jurídica, quer dizer, você ter direito a alguma coisa, ter direito ou a uma posse, ou a um uso, ou a algum benefício, nós entendemos facilmente que esta relação, se às vezes ela visa a um objeto material e às vezes não, então evidentemente ela não pode ser definida nem explicitada pela materialidade do objeto, mas deve ser explicitada pela ideia da relação. A relação que se estabelece entre o proprietário, tá certo, e o objeto da propriedade é a de um meio de ação que esta relação assegura a ele. Ou seja, ter a propriedade de algo significa que juridicamente se reconhece que você pode fazer certas coisas com ele. Ter um objeto material e imaterial e nada poder fazer com ele é inteiramente absurdo, né? Quer dizer, o que a propriedade garante não é a materialidade do seu objeto, mas a possibilidade de algumas ações. Estão compreendendo? Então, aí pegamos a definição jurídica de que a propriedade é uma posse legítima e eliminamos então a noção de posse, que estava meio confusa, e a trocamos pela legitimidade do meio de ação, ou mais simplesmente pela legitimidade de certas ações possíveis. Você ter a propriedade de algo quer dizer que os outros, as outras pessoas, a comunidade, reconhece que você tem o direito de fazer certas coisas. Isso quer dizer que a transmissão da propriedade é a transmissão do direito a certos meios de ação. Estão compreendendo? Ora, se a propriedade é a legitimidade de um meio, de certos meios de ação, você veja que existem inumeráveis meios de ação, tá certo? Que são transmitidos sem ser considerados propriedade juridicamente. Por exemplo, a linguagem, a língua. Quando lhe ensinam a falar, estão lhe dando um meio de ação, estão lhe transmitindo de uma geração para outra, estão passando um meio de ação. Tá certo? Mas ninguém contestará a sua propriedade, quer dizer, você está usando esta língua e você tem que pagar um imposto por ela, ou a língua é minha, você não pode usar, isso não acontece. Não é isso? Por outro lado, você vê que existem objetos, tá certo, que são alvo de propriedade e de transmissão da propriedade em certas culturas e que em outras não são. Por exemplo, eu acabei de citar o exemplo da água. Em certas culturas, o uso de uma fonte de água pode ser objeto de transmissão de propriedade, em outras não. Estão compreendendo? Se a água é tão abundante ali, se ela transcende infinitamente a necessidade da comunidade, ninguém vai fazer dela objeto de propriedade. Estão compreendendo? Por exemplo, quando os europeus chegaram na América, e demarcando certos territórios, dizendo, não, o direito dessa água é meu, os índios nem entenderam do que ele estava falando. Porque os índios estavam acostumados, vamos dizer, a ser comunidades pequenas que têm água abundante. Então a água, não se pode nem dizer que era propriedade pública. A água simplesmente não era objeto de propriedade. Objeto de propriedade, por exemplo, as mulheres. Compravam, mulher, não compravam? De repente chega um europeu e acha uma imoralidade vender mulher, mas acha perfeitamente normal ter a propriedade da água. Por índio, o contrário. A água não é objeto de propriedade, mas a mulher sim. Estão compreendendo? Ora, se os objetos aos quais se aplica a noção de propriedade são tão variáveis de uma cultura para outra, isso nos torna manifesto que a relação chamada propriedade não pode ser definida pela natureza do seu objeto. Está certo? Então isso quer dizer que se houver, por exemplo, uma cultura, não precisa acender, quem foi que acendeu aqui? Ficou ruim, né? Apaga aqui.
Sozinho.
É?
Não, sozinho,
mas então, isso também está ligado à questão de propriedade privada, propriedade pública. Porque a possibilidade do Estado interferir em mais ou em menos na vida dos cidadãos está diretamente ligada à ideia do que é a propriedade privada, do que é a propriedade pública. Não dá para você decidir uma coisa sem a outra. Não é necessário dizer que no Brasil toda a discussão só gira em torno disso. Isso é o único problema que se discute. Não há mais nada a discutir. E, evidentemente, essas questões, vamos dizer, elas são de tal natureza, né, que toda e qualquer posição que você tome leva, em última análise, a contradições. Porque está tudo mal ajeitado desde o início, né, entendeu? Então, às vezes, tem a impressão que quem inventou essas coisas todas foi o diabo em pessoa. Para fazer todo mundo idiota. Então, vocês vão ficar discutindo os negócios que não tem, por definição, não tem solução. Faça você o que fizer, vai dar errado. Entendeu? E você não for o resto da vida discutindo isso, vão dar a sua vida por isso, vão matar e morrer por essa do bar. Entendeu? Quando, de fato, nada disso existe.
Então, parece que agora a gente chegou, está começando a chegar a algum lugar, ou seja, acho que o grande engodo, e isso já anda desconfiando há um bom tempo, não só eu, mas muita gente anda desconfiando, que o grande engodo que a gente está metido não é a dicotomia capital-trabalho, mas o fato da sociedade se organizar principalmente pelo eixo da economia.
Não tenho nem dúvida, não tenho nem dúvida.
Ou seja, tem que arrumar outro viés, tem que pensar outro sistema que a gente não tem que se organizar pela economia ou pela dicotomia capital-trabalho.
Só que o primado da economia, o primado da economia virou uma obsessão, tá certo? E ninguém sai disso. Isso aí não é, quem inventou isso foi o socialista, mas os outros, mas contaminou os outros também. Então, um monte de cara que são antissocialistas, anticomunistas, liberais, conservadores, etc., etc., que acham que, por exemplo, na China, não se preocupe com a China, porque se a gente introduz a liberdade de mercado, ela traz as outras liberdades automaticamente. Eu digo, faz morrer. Ao contrário, você libera, se liberou o mercado, é mais um motivo para você controlar o resto. Entendendo que lá o Partido Comunista, bom, nós vamos ter que entendermos já que esse negócio socialismo não existe, tá certo? Então, vai ter que ter economia de mercado. Se a gente não deixar isso fazer, vamos fazer assim, a gente deixar, a gente se desmoraliza. Então, vamos deixar. Tá certo? Mas nós vamos entregar a rapadura? Não. Tem um monte de coisa que não depende do mercado, que a gente pode decidir. É decidir a educação, decidir o casamento, decidir o que as pessoas vão pensar, tá certo? É decidir o que pode dizer, o que não pode dizer, quais são as palavras feias que ele deve proibir. Ih, tem tanta coisa para você legislar, você tem uma estupidez humana, abre um campo formidável à legislação. Então, quanto mais você entregar, tá certo, o mercado, mais você vai segurar o resto, que é exatamente o que acontece na China. Aliás, acontece na China, aconteceu na União Soviética, é a mesma coisa. Lá também você tinha liberdade de mercado. Não é oficialmente reconhecido, mas existia. Tá certo? E a ditadura lá em cima cada vez pior. Quer dizer, a liberdade, claro que a liberdade de mercado, por si, tá certo? Só traz, vamos dizer, a liberdade de produzir, comprar e vender, não traz o resto. Não é isso? Agora, esse pessoal acredita tanto no primado da economia que eles acham que a economia conduz o mundo. Mas isto foi inventado pelo diabo. Porque é uma coisa assim, a principal finalidade do diabo, dizer que o diabo não é inimigo de Deus. Quem acha isso não entende teologia. Deus não tem inimigo. Né? que tem inimigo somos nós. A disputa do demônio com Deus é em torno do ser humano. Ele quer provar que esse bicho não presta e que merece todos ir para o inferno. E Deus ainda acha que o que ele fez não é tão digno de críticas assim, que alguma coisa dá para salvar. Né? Essa é a divergência. Então, o que o diabo puder fazer para provar que nós somos galinhas ou chimpanzés, ele fará. E às vezes ele até consegue. Quando você vê toda essa coisa do primado da economia, eu digo, olha, eu duvido da teoria da evolução, porque não houve evolução nenhuma, ao contrário. O chimpanzé jamais cairia numa coisa dessa. Então, essa discussão toda, ela é de uma burrice e é de uma maldade, no fim das contas. Tá certo? Mas você sabe, o primado da economia foi uma decisão política, não foi uma teoria. O primado da economia e, na verdade, portanto, dos estudos socioeconômicos, etc., etc., foi uma decisão de uma certa camada governante, tá vendo? Durante um certo período. Isso acontece sobretudo na França, durante o século XIX, em que o pessoal republicano, como é que se diz, herdeiro da Revolução Francesa, falou, não, nós temos que colocar esses fatores materiais, socioeconômicos, no topo, para cair esse negócio de teologia, metafísica, essa coisa, tem que apagar isso aí. Então, a sociedade humana, e sobretudo a economia, ficará como o topo da concepção humana. Nada, não pode pensar nada para cima. Decidiram isso e fizeram. E as gerações seguintes já não sabem que aquilo foi uma decisão, aceitam como se fosse parte da ordem das coisas. Então, quando querem, por exemplo, analisar uma situação internacional, eles começam pela produção, pela bolsa de valores, etc., etc., achando que isso aí vai esclarecer o resto. Não vai esclarecer coisíssima nenhuma. E eu acho, estou convicto de que, historicamente, a economia não determina é nada. O fator econômico não tem peso algum. Ele tem peso numa situação que já está estabelecida e que está normal. Por exemplo, o poder econômico, eu digo, bom, se existe uma ordem jurídica, existe um Estado constituído, existe uma polícia, tribunal funcionando, etc., etc., então o dinheiro ali significa um poder. Mas numa situação de anarquia, o dinheiro é um poder nenhum. Aliás, o dinheiro é o principal motivo para você ser roubado. Quanto mais dinheiro você tiver, mais desvanecido você está. O que existe, vamos dizer, o que vai determinar a coisa ali é a violência. Então, o sujeito que está armado e que tem, e o mais violento predominará, e o mais rico vai ser o primeiro, vai ser roubado e morto. Então, vamos dizer, o famoso poder econômico, ele, bom, o poder econômico é um poder derivado, secundário, é uma espécie de aparência que se cria em cima de uma situação já determinada por outros fatores, culturais, militares, etc., etc. A situação econômica de um país, bom, ela depende de um milhão de variáveis que não são econômicas e que não dependem da economia de maneira alguma. Você veja, por exemplo, quando começa, por exemplo, a cristianização da Europa, ela coloca, vamos dizer, nos hábitos populares certos valores, certas imaginações, certos modos de raciocinar, etc., 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 que muito mais tarde terão efeitos econômicos, mas muito mais. Vamos dizer, a própria ideia de mercado, quando eu paro de mercado, a pessoa não sabe de onde saiu o mercado. O mercado começou a ser, vamos dizer, economia de mercado, quer dizer, uma economia na qual as decisões do mercado são aceitas como tais. Claro que sempre foi assim, mas ninguém tinha consciência disso. Né? Essa discussão começa no século XI. E, vamos dizer, isso quer dizer que a ideia de um capitalismo já estava em germe, de certo modo, no pensamento escolástico, essa coisa toda, muito antes de que qualquer político ou homem de negócio tivesse pensado nisso. Tudo começa na cabeça de um intelectual, né? Séculos antes daquilo virar realidade. Mas as coisas com você também não são assim? Né? O que você faz não começa a aparecer como fantasia, como sonho, como pensamento, para depois virar realidade, se puder? Né? Todos nós somos assim. Materialmente tem que ser assim. Tudo começa no pensamento para que a realidade, não é o contrário. E mesmo depois que você tem uma situação social estabelecida, ela não determina o curso dos pensamentos humanos. Essa coisa de dizer, não, o pensamento do ser humano reflete a sua época, só o pensamento dos medíocres. Se você é um bobão, que está totalmente cercado pela sua sociedade, você não é capaz de conceber nada para cima dela. Mas se você é um cara inteligente, você se abre a influências. Quando, você vê um exemplo, quando você, São Tomás de Aquino, no século XIII, está certo? As influências principais sobre São Tomás de Aquino vêm de Aristóteles e dos árabes. Ele nunca viu nenhum nem outros. Ele, em volta, só tinha padres agostinianos. Quer dizer, se ele fosse um cara limitado pela cosmovisão do seu tempo, ele nunca ia poder sair disso. Agora, como é que ele faz com que um grego que existiu 1800 anos antes e os árabes que ele nunca viu o influenciem mais do que o meio imediato? É sim, porque ele é um cara que tem cabeça, ele é capaz de escolher as influências as quais ele se abre. E através dele, essas influências penetram no meio. Quer dizer, não está assim circunscrito pelo meio, mas a média das pessoas estará. Então, quando se diz que o fulano de tal é um filho do seu tempo, uma criatura do seu tempo, fala só os cretinos são. E quando você aplica isso a todo mundo, você está fazendo a interpretação cretinológica da história. Entendeu? E eu não acredito. Olha, se você acha que eu sou filho da cultura brasileira, 99% do que eu penso não existe na cultura brasileira. É? Lao Tse tem mais influência em mim do que o Brasil inteiro. Confúcio. É? Eu sou muito mais herdeiro de Confúcio do que da cultura brasileira. Pô. Quer dizer, eu estudei Confúcio, aquilo foi uma influência importantíssima. Né? Eu acredito mais em Confúcio do que em qualquer coisa que qualquer brasileiro tenha dito ao longo de toda a sua vida. Então, eu posso ser até um filho da cultura chinesa, mas da brasileira não. Então, a influência que você recebe, bom, se você é um cara intelectualmente passivo, você recebe somente as influências que chegam até você. Mas se você é ativo, você busca outras. E elas podem ter um impacto em você que a pessoa nem imagina. Hoje em dia todo mundo fala negócio islâmico, né? Quando eu comecei a estudar isso, há 30 anos atrás, era uma coisa tão esquisita que não tinha com quem conversar. A USP decidiu um dia fazer uma discussão de religiões comparadas. Não tinha quem convidar. Não havia curso de religião comparada, não tinha estudos disso, realmente não tinha. Então, falando, como é que isso pode ser cultura brasileira, meu Deus do céu? Então, tanto eu pude, quanto qualquer um de vocês pode, se abrir a influência que você queira. Então, por isso mesmo que eu acho que a base da formação é a abertura a todas as influências culturais desta época e das outras. Senão, você está se boicotando a si mesmo. Quer dizer, por que você tem. A discussão brasileira sempre foi essa. Ou nós somos nacionalistas e ficamos aqui no nacional, ou nós nos abrimos à cultura dominante do momento. Seria francês, depois americano. Depois, por quê? O que te obriga a uma coisa ou a outra?
O Sérgio Paulo Vanille tem um trabalho a respeito que a gente discutiu aqui com. Eu trouxe Portugal da Maria, porque a gente está falando exatamente disso, da legitimidade de uma cultura ou de uma proposta de um ufanismo sobre a cultura nacional. E aí, num texto do Portugal, o Rony afirma que exatamente a cultura francesa é tão francesa, exatamente pelas influências inglesas, alemãs e suecas, sei lá o que ela teve durante a sua construção.
Aqui no Brasil nós estamos tão aleijados mentalmente que nós acreditamos que assimilar palavras estrangeiras faz mal para a nossa língua. E agora, no inglês, somente 1/5 das palavras são de origem anglo-saxônica. O resto é alemão, é francês, é italiano, etc. Eles assimilam tudo, porque eles não são idiotas. Está entendendo? Agora aqui não, aqui a gente não pode. É proibido. Quer dizer, o sujeito está falando contra a própria língua, mas ele acredita. Tem uma lei que é assim, não tem? O Aldo Ribeiro fez isso. Eu digo, mas ele é maluco. Ele está enfraquecendo a língua, ele acha que está. que está fortalecendo? Eu digo, não é possível. É só no Brasil que se acredita nisso. Se você conta isso em outros países, as pessoas não acreditam. Você chega na Romênia, metade das palavras romenas são francesas. A Romênia é considerada um país francófono também, porque todo mundo sabe falar francês. A influência francesa é enorme, enorme, enorme. Tá certo? E dificilmente você vai encontrar uma cultura mais, mais autêntica, mais arraigada nela mesma e mais diferente do que a romena. Uma cultura não se compõe dos elementos que você assimilou, mas da forma que você lhes dá. Né? Então, agora, proibir a assimilação de elementos, não, é proibir isso de comer. Eu não vou comer nada para não receber influência estrangeira. Eu não quero ser estranho, eu não quero ser influenciado. Então, eu não como, pô. Não como, não ouço. Né? Você vê, porque às vezes eu já fiz essa conta. Eu peguei uma página, a primeira página do New York Times, e contei um número de palavras diferentes que tinha ali. E depois eu pego um jornal brasileiro. O americano dá 10 vezes mais. A amplitude de palavras que eles usam no dia a dia é enorme. E nós aqui procuramos restringir, 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 restringir. Quer dizer, não, essa palavra está em desuso. Está em desuso porque você não usa. Né? Como é que você traduz elsewhere? Ou ayer? Você pode escrever alures? Se um repórter escrever alures, ele perde o emprego. Não, isso é pedante, não pode. No mundo inteiro não é pedante, mas aqui ficou. Então essa palavra não pode, você não pode, não pode, não pode. Né? E as pessoas até acham que isso é um princípio estilístico. Quer dizer, você não pode usar nenhuma palavra que os outros não estejam usando. Isso quer dizer que de geração em geração o número de palavras tem que diminuir, 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 diminuir. E é o que está acontecendo. Isso mora. Uma vez tem um amigo meu, quando ele era jovem, a mulher dele teve um problema político aí, e ele teve que fugir do país. E ficou 30 anos nos Estados Unidos, né? E depois ele voltou, veio aqui visitar e tal, e ficou uns dias aí e disse, olha, eu cheguei à conclusão. O Brasil é só um exemplo de como não se deve fazer as coisas. O Brasil existe para isso. Você está tomando a Amazônia, você vai lá, não tem americano nenhum, tem belga, tem alemão, tem... Não, é americano. E que no fundo é que você queria que ele estivesse lá, porra. Você está sentindo falta, você está se sentindo desprezado, então você fica com a raiva do cara, porra. É, porque antigamente tinha uma agência do USES, o United States Information Service, tinha uma agência do USES em cada esquina, né? E tinha então, uma presença do governo, de repente sumiu, eles não ligam mais para nós, né? Eles só querem saber do estado de Saddam Hussein, né? Então, o que nós estamos querendo é que os marinos venham aí, tá? Daí a gente sossega. Esse é um país de loucos. A conclusão final, eu falei, olha, aqui não tem onde há... algo deu errado aqui, você está entendendo? Eu não sei o que é, né? Mas eu sei que quando você observa as coisas das quais os brasileiros reclamam, tá certo? E observa a conduta diária de cada um, né? Você entende que a situação não poderia estar melhor mesmo. Né? Outro dia eu escrevi, olha, não é verdade que todo povo tem o governo que merece, mas o Brasil tem. Até um pouco superior ao que merece. Eu acho que o nosso governo, por pior que seja, é melhor do que a nação. Qualquer governo que seja, seja o Milico, seja o Lula, qualquer um, tá entendendo? Por exemplo, eu observei uma coisa, isso também aprendi na Romênia. Vendo a atuação dos diplomatas brasileiros, eu participei de uma fundação Brasil-Romênia, que era a Fundação de Comércio Internacional, etc. Eu falei, porra, o Brasil tem um funcionalismo público, assim, esse primeiro escalão de funcionalismo público é da mais alta qualidade. Qualquer desses caras de comércio exterior brasileiro dava um banho nos outros. Por quê? Porque na década de 30, o Getúlio Vargas fez um negócio que era o DASP. O DASP é o Departamento de Administração e Serviço Público. que dava-se uma formação profissional impecável para os caras. Não existia isso em outro lugar. Resultado, fez uma geração de burocratas que é maravilhosa. São poucas pessoas, são alguns milhares. Se você chega lá no Itamaraty, pega os caras do departamento técnico, do departamento de economia, nossa senhora, só tem gênio naquele negócio. E chega, então vai conversar com um diplomata francês, dá de 10 a 0. Então fala, pô, mas o nosso governo é muito bom. O primeiro escalão da administração pública é maravilhoso. Só falta ter um povo para governar, né? Mas, pensando bem, foi assim. Quando chegou o primeiro governador-geral, Mendes Sá, ele já trouxe junto uma Constituição, que era as ordenações do reino, tinha um ministro da Justiça, que era o ouvidor-mor, e o ministro da Fazenda, que era o provedor-mor. Então, você já tinha o Estado, mas não tinha o país. Então, quer dizer, a organização burocrática veio primeiro. A população é constituída de macaco, tatu-bola, minhoca. Então, não tem, no Brasil não tem nada que reclamar do governo. Governo, qualquer um que seja, todos eles foram muito bons. Porque se você entrega, diz, olha, esse aí está ruim, vamos pegar para nós. Nós temos que subir. Então, vamos subir um governo mais popular. E quando falou mais popular, ele é pior do que o outro. Eu pegava um líquido, era elitista, né? Ah, vai democratizar. Democratizar foi o quê? O Fernando Henrique. Vai fazer toda a merda que nós sabemos que fez. Ah, está muito elitista, vamos botar o Lula. Pronto, é pior ainda, pô. Esse é um país que a democracia vai no sentido contrário, né, da eficiência e da realidade. Quanto mais democrático, mais, né, mais pior a situação. Esse também é o único país do mundo que é assim. No tempo do Médici, foi que ele tinha, quando a ditadura estava pior. Que a maior representação. Mas o país crescia 15% ao ano, sobrava dinheiro, entendeu? Todo mundo estava satisfeito, o Médici tinha 85% de aprovação. Foi o presidente mais popular da nossa história. Eu digo, mas por quê? Que logo o que era ditador mais durão. Era mais pobre, porque funcionava.
Do ponto de vista econômico.
Ué, não foi econômico, administrativo, segurança pública, tudo funcionava. Saúde pública, educação, tudo andava. Eu digo, mas que raio de coisa. Nos outros países realmente não é assim. Se você bota uma ditadura, as ditaduras são todas ineficientes, são todas ruins, são todas irracionais. Então você faz um governo mais democrático para você escolher uma pessoa que atenda melhor os seus interesses, não é assim? Aqui funciona ao contrário. O que atende o interesse popular é o ditador, é o cara impopular. O que age mais impopularmente é o que é mais aprovado. É um absurdo. Então tem algo errado, quer dizer, a gente não sabe direito o que, o Brasil não sabe direito o que lhe convém. Então, por isso que ele sempre terá o governo que merece. Porque ele é determinado pelo governo, não o governo por ele. Quer dizer, a hipótese de você achar que... não, nós até agora escolhemos caras aptos e eles governaram mal. Então vamos pegar um inapto. Não foi isso, era assim. Então, não, ele não sabe porra nenhuma, então eu vou botar nele por causa disso. Mas tá bom. Os doutores falharam, agora pegar o analfabeto. Falaram, puta, esse raciocínio tá fora. O Pedro falou porque era doutor, falou por outra coisa. Você entende, né? Ah, o Collor era doutor. Digo, ele não era doutor, ele era malandro, é diferente. Entendeu? Então, é claro que nós não vamos curar o Brasil. Mas, pelo menos, né, as nossas vidas, como estudiosos, podem não ser essa palhaçada. Ninguém vai entender o que você está fazendo, todo mundo vai atribuir motivos mais esquisitos para você. Bem, mas e daí? Você acha que, né, agradar a uma multidão de idiotas é a finalidade da minha vida? É claro que não, tem algo mais a fazer do que cuidar da minha popularidade, né? Não que eu a despreze necessariamente, mas eu não vou atrás, não vou fugir dela e também não vou correr atrás dela. Para mim, tanto faz, se gosto, ou se não gosto, problema deles. E se um dia existir, vamos dizer, uma camada, vamos dizer, de intelectuais estudando, capaz de pensar assim, se a gente for capaz de colocar ordem, vamos dizer, nas nossas ideias, no nosso procedimento de estudo, talvez esse exemplo frutifique. Mas nós não começamos mal. Quando o Brasil foi fundado, o fundador do Brasil, José Bonifácio de Andrade Silva, era um cientista de primeiríssima ordem, era um homem importante na geologia mundial. E eu sei o seguinte, sei que nos Estados Unidos, não sei quem foi o fundador dessa porcaria aqui, foi Thomas Jefferson e George Washington. Então, significa que os livros que eles escreveram, os discursos, etc., etc., são de domínio público. Existem milhões de edições. Todo mundo é aqui. Daí um dia eu saí procurando as obras de José Bonifácio de Andrade Silva, e vi que só existia uma edição comemorativa em volumes deste tamanho, feito pela prefeitura da cidade de Santos, que ele nasceu em Santos, e que tinham tirado 2.000 exemplares. E custava os olhos da cara. Então, e mais, custava os olhos da cara e não tinha para vender. Só tem em algumas bibliotecas. Então, quer dizer, os escritos do fundador do país são proibidos. Se ele tivesse um pouco de cabeça, o país começou ali, então as nossas ideias, nossas discussões vão começar a partir das ideias do fundador. Não é isso? Então, o que ele pensava, o que ele fez, o que nós vamos fazer agora? Não, você nem sabe o que ele pensou lá para trás. Então, isso é culpa dele? Claro que não. Isso é culpa do governo? Foi o governo que fez isso? Não, foi o povo mesmo, pô. Então, assim, no Brasil, qualquer crítico de qualquer governo está sempre errado. Porque governar um negócio desse é impossível, gente. Absolutamente impossível. Até na França, o Charles de Gaulle uma vez disse: escuta, é impossível você governar um país que existe 4 mil tipos de queijos. Não esqueci, eu não consigo nem saber os queijos que tem aqui. Agora você imagina, quer dizer, compara a confusão francesa com a nossa confusão aqui. Eu acho injusto criticar qualquer presidente. Aliás, eu não tenho criticado o nosso presidente de maneira alguma. E se disser que ele bebe o dia inteiro, ele faz ele muito bem, porque eu faria a mesma coisa. Ele estaria bêbado o tempo todo. Agora, sem anestesia, que seria duro. Então, deu para entender, né? Tá bom, obrigado.